Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidores e futuros investidores. Estamos começando mais um Invista com o Thiago. Eu sou o Gustavo Groma e vou acompanhar vocês e o Thiago Reis a partir de agora nesse nosso canal. E hoje vamos ouvir um bate-papo bem elucidativo sobre a reforma tributária e o seu impacto no mercado financeiro, com atenção específica para fundos imobiliários. Thiago Reis, Carlo Cauti e o professor Baroni conversam com o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, relator da reforma tributária. Ouvido ligado e aproveite!
Muito obrigado, Carlo. Muito obrigado, professor Baroni. Muito obrigado, Celso Sabino, pela presença. A gente sabe que hoje, imagino que tenha sido um dia agitado para você, para todo mundo que acompanha investimentos de fundos imobiliários. E passo também a palavra para o professor Baroni. Queria aqui agradecer, Baroni, pela sua presença.
Obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado Celso Sabino. Acho que parabéns pelo trabalho. Não deve ter sido uma missão fácil, né? Vários interlocutores, vários pontos de análise, mas parabéns, tenho certeza que a gente consegue, a partir desse momento, sairmos mais fortes de toda essa, esse princípio de reforma, né? Há ainda muita discussão para a gente seguir. Obrigado a todos vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, criando essa interlocução com o público de fundos imobiliários. Quero agradecer não só toda a interlocução que o senhor teve desde o começo, todos os outros deputados também que procuraram aqui para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos, e principalmente toda a nossa indústria de fundos imobiliários, gestores, formadores de opinião, analistas, influencers, várias frentes foram criadas em prol do nosso mercado de fundos imobiliários, que gera emprego e que irriga a nossa economia aí com recursos privados. Então, obrigado mesmo pela participação.
Perfeito. Então, eu deixaria diretamente a palavra para o deputado Sabino para dar uma visão geral, né, quais são os objetivos desta reforma da qual ele é relator e essas mudanças também que foram anunciadas nesta terça-feira, especialmente a questão da desoneração, da volta da isenção da tributação para os rendimentos dos fundos imobiliários, a compensação sobre operações com ações, entre outras coisas. Então, deputado, por favor, a palavra, the floor is yours, como se fala em inglês, né, qual que seria o objetivo desta reforma tributária e o impacto que ela pretende ter no mercado financeiro?
O cerne do projeto prevê uma mudança no espectro da nossa carga tributária. Nós não estamos inovando com nada, nós estamos copiando mecanismos que já são de sucesso nos outros países do mundo, que é reduzindo a carga tributária sobre o capital produtivo, sobre as empresas, quem gera renda, quem produz emprego, e compensando isso com a tributação das rendas, né? Das rendas de uma forma geral. E também um outro aspecto que vai ser discutido no outro projeto, a redução da carga sobre o consumo. Então, nesse aspecto do imposto de renda e dos lucros e dividendos, coube a mim o papel de relatar na Câmara dos Deputados. A gente se debruçou sobre esse projeto. Fizemos 34 reuniões setoriais com vários atores da nossa economia, ouvimos praticamente todos os segmentos e atividades econômicas. Então, fizemos inúmeras reuniões, nos últimos dias aí, até altas horas, para que a gente pudesse fazer todos os ajustes e buscarmos aí uma reforma justa, fiscalmente, socialmente, e bastante ousada agora com a apresentação desse nosso relatório.
Eu queria perguntar para o deputado Celso Sabino, como que foi a receptividade do texto vindo do governo, que, se não me engano, foi numa sexta-feira, há umas duas, três sexta-feiras atrás. Queria saber como que foi a receptividade por você e os demais deputados e como foi realizado o trabalho ao longo dessas últimas semanas para modernizar o que veio do governo.
O texto que chegou do governo, ele traz essa ideia básica, né, de reduzir a carga sobre o capital produtivo e compensar com a tributação das rendas. E sofreu algumas críticas iniciais pelo texto que chegou. Nós nos debruçamos sobre cada crítica. Tivemos muitas reuniões com o ministro Paulo Guedes, ajustamos o projeto, enxugamos muitos aspectos ali de obrigações acessórias, focamos no principal, eliminamos aquilo que não tinha afinidade com a ideia central, e aprimoramos os itens principais. Acho que a principal medida de alteração é exatamente essa que pretende elevar o país a um outro patamar econômico mundial, que é a proposta de redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. A alíquota básica que hoje é 15%, e o nosso projeto prevê a redução para 2,5%. Essa redução de alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 2,5% é um projeto ousado, e a gente está apostando aí no fomento da economia, na abertura de novas empresas, na estruturação de novos projetos. Além disso, nós estamos trazendo outras alterações que são muito benéficas também ao setor de construção civil, às empreendedoras de novos projetos, setor imobiliário. Nós estamos retirando, por exemplo, a obrigatoriedade da opção pelo lucro real, que vinha trazendo inicialmente no projeto, para essas atividades. Nós estamos também trazendo a não tributação dos lucros e dividendos distribuídos entre empresas do mesmo grupo, né? No caso ali, as SPEs, que são constituídas para um fim específico, né? Patrimônio de afetação, e aí quando esse lucro é distribuído entre as suas controladoras, ele não vai precisar ser taxado com a distribuição de lucros e dividendos, vai ser taxado só quando sair ali dos limites do grupo econômico. Também estamos trazendo a desoneração dos fundos de investimento imobiliário, dos fundos de investimento em infraestrutura, do Fiagro e de outros fundos que têm relacionado com investimentos importantes para o desenvolvimento do nosso país, especialmente na área de infraestrutura. Outra inovação é a possibilidade da compensação de lucros e prejuízos com modalidades distintas de operação. Hoje você faz uma operação, por exemplo, de day trade e tem um prejuízo, você não pode compensar em um lucro de uma outra operação normal. E a gente está trazendo essa possibilidade ainda dentro de um período de 3 meses, que hoje, se não me engano, é 30 dias apenas. A gente está possibilitando que essa compensação seja feita em até 30 dias. E algumas outras alterações aí para enxugar o projeto, torná-lo mais palatável e trazer aí, sem dúvida nenhuma, o Brasil para um outro patamar.
Perfeito. Então, professor Baroni, vamos tratar um pouco mais da questão dos fundos imobiliários, né? E também, eventualmente, das dúvidas que o setor tem sobre estas mudanças que estão sendo apresentadas com esse projeto de lei. Por favor, professor Baroni.
Então, vamos lá. Deputado Celso Sabino, mais uma vez agradeço aqui a participação. Vamos levantar um ponto importante. Nos pareceu que, quando o projeto de lei foi apresentado, tanto a equipe econômica, a Receita Federal, eles pararam ali numa primeira derivada da análise, né? Se nós colocarmos uma lupa, a gente vai perceber que cerca de 60% aí do mercado hoje, eles têm menos de 10 mil reais. Se você sobe a régua para 100 mil reais, nós vamos ter aí 70, 80% das pessoas que investem, né? A renúncia fiscal, ela seria mínima, né? Considerando o tanto de possibilidades de investimentos que nós teríamos aí no longo prazo. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor acredita que, quando a Receita Federal veio em direção aos fundos imobiliários, eles miraram aqueles fundos exclusivos, aqueles fundos mais específicos de grandes fortunas, grandes famílias, e, por tabela, alvejaram os fundos imobiliários das pessoas físicas em geral que estão aqui fomentando o dia a dia do nosso mercado? O senhor acredita que teve
esses fundos fechados, esses fundos exclusivos, que geralmente são constituídos para administração de grandes fortunas, para gerir grandes patrimônios que ficam aí durante anos sem a liquidação, acumulando lucros, vão passar a ser taxados com comicotas igual todos os outros fundos abertos?
Então, o senhor acredita que pode ter sido feito isso lá atrás? Indo agora para uma segunda derivada, seguindo na questão. Quando o fundo imobiliário ele está dentro do mesmo arcabouço jurídico do Fiagro, o senhor acredita que, com base em todas as reuniões que o senhor teve, com todas as pessoas que o senhor conversou, o senhor acredita que os interlocutores passaram a entender que o fundo imobiliário e o Fiagro são fontes de financiamento e de irrigar a economia com recursos privados? Ficou claro essa distinção para o senhor, na visão do senhor?
Sem dúvida. Ficou claro, os investimentos são necessários para o país. E é muito importante que se diga que nós fomos catar ali todos os recursos possíveis dentro do Tesouro, dentro do orçamento público, para poder chegar nessa alíquota de imposto de renda de 2,5%. Também para tirar os fundos de investimento imobiliário da tributação. E ali a gente está cortando alguns benefícios de algumas poucas empresas, de alguns poucos segmentos econômicos. Nós estamos propondo também utilizar os recursos que nós vamos poupar com o teto dos super salários, que vão ser cortados agora, a votação vai ser essa semana na Câmara. Dentro do projeto, nós estamos prevendo também o fim da isenção, a tributação, no caso, dos auxílios moradia, auxílios de transporte, pagos aos agentes públicos, como políticos, juízes e afins, e a redução de alguns benefícios para alguns segmentos, como, por exemplo, o setor de perfumaria, cosméticos e alguns outros. A gente está tirando, por exemplo, o benefício que tem de PIS e COFINS e alguns outros de IPI, de I, por exemplo, sobre aeronaves e embarcações. Hoje você compra um carro, você tem que pagar todo o IPI, todos os demais impostos. Se você comprar um iate, você não tem que pagar nenhum tributo desse. Então, a gente está ajustando isso. E é muito importante que, feitos esses ajustes, os aprimoramentos que foram feitos no projeto, o nosso substitutivo seja aprovado da forma como ele foi apresentado. Porque qualquer item desse que for comprometido, nós vamos ter que comprometer também a outra ponta, que é a ponta da arrecadação. Então, o risco está totalmente descartado, ainda não. Por isso, eu peço, se vocês concordarem, que a gente possa defender essa ideia. Esse relatório não é meu, é um relatório que foi construído por várias mãos, ouvindo muita gente, e a aprovação desse substitutivo, da forma como ele está escrito, é muito importante.
E como a gente pode ajudar aí, deputado?
É uma campanha mesmo, boca a boca, é a rede social, você tem, não sei qual é os estados de você, mas deve ter os seus deputados federais, marcar seu deputado federal, vamos aprovar esse relatório da forma como está, da forma que está, manter a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, manter o FII, ou seja, sem cortar nenhuma outra ponta, para que a gente não tenha que cortar aqui nessa ponta também.
E o senhor acha que vai ter suporte o suficiente, vai ter força política para aprovar esse texto, ou o texto vai sofrer mais alterações no momento da tramitação na Câmara e no Senado?
Nós demos o primeiro passo agora da tramitação com a apresentação desse relatório. Possivelmente haverá emendas de alguns itens. A gente sabe que alguns setores têm lobby também, mas eu acho que a movimentação popular, a nossa sociedade, o grande número de pessoas, ou seja, todo mundo está sendo beneficiado com a redução da alíquota de imposto de renda, por exemplo, da pessoa jurídica. Então, eu acho que a massa agora tem que falar mais alto do que pequenos grupos que têm lobby, que têm força para se movimentar, para que a gente não tenha que cortar nenhum subsídio ali para poder cortar algum subsídio aqui. Então, a aprovação do relatório, da forma como ele está posto, é muito importante para que a gente possa garantir efetivamente a conquista que nós atingimos hoje.
Deputado, conte com o nosso apoio. Eu acho que esse assunto é o grande assunto aí do ano. Então, obviamente, estaremos sempre a postos aqui para debater. Grandes mentes, né, debatem ideias, né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente vai debater ideias, não vamos debater pessoas. Vamos debater ideias, que é o que realmente nos interessa. Deputado Celso Sabino, uma dúvida da indústria. A gente aqui recebe muitos questionamentos de gestores, de outros players de mercado também. Eles pediram para esclarecer um pouquinho mais sobre a questão das SPEs que estão dentro dos fundos imobiliários, né? Que é uma preocupação para fundos de desenvolvimento, ou mesmo fundos de tijolos que fazem algum investimento no desenvolvimento imobiliário diretamente.
Os lucros e dividendos distribuídos para fundos, eles vão ser tributados. A opção é ou abate na cota ou repassa isso para o cotista.
Muito bem. As outras coisas relacionadas à tributação de negociação de cotas mantém-se 20%, que é o texto, vamos falar, original. Nisso não baixa a alíquota para 15%, como foi levantado, aventado, né?
Vamos manter as regras atuais.
Regras atuais, ok, 20%. Ok, muito bem.
Eu estou com uma proposta, pessoal.
Sim.
É o texto do governo em relação a lucros e dividendos. Ele prevê uma isenção para lucros e dividendos recebidos até R$20 mil, mas apenas dos lucros e dividendos distribuídos para micro e pequenas empresas, por micro e pequenas empresas. Então, uma micro e pequena empresa, quando distribui o lucro e dividendo, esse lucro e dividendo, se for menos de 20 mil, não será taxado. Isso aí eu acredito que há um forte estímulo à pejotização, mas, por outro lado, afeta ali aquele pequeno dentista, aquele pequeno advogado que tem ali uma micro e pequena empresa, pejotizou o planejamento tributário, e até 20 mil estaria isento. Mas também pode ter um movimento inverso, né? O cara tem um faturamento, um lucro de 60 mil, aí ele vai criar 3 empresas para ficar na isenção. Eu estou estudando uma possibilidade de alteração, vendo os impactos que eu pedi para calcular na Receita, de nós ampliarmos essa isenção, não só pelos lucros e dividendos, para os lucros e dividendos distribuídos por micro e pequenas empresas, mas para todos os lucros e dividendos distribuídos por todas as empresas, Petrobras, Vale, enfim, grandes empresas também, mas baixar de 20 mil para 2.500. Aí a gente atenderia todo aquele pequeno mercado consumidor ali de dividendos que são distribuídos, que é muita gente que está nessa faixa aí, até 2.500, dificultaria lá o processo de pejotização do cara que tem um lucro de 60 mil e vai abrir agora 3 empresas, mas, por outro lado, vai gerar um impacto aí nessas empresas. Então, a gente está calculando para calibrar uma possível alteração nesse sentido aí. Até isso, se for bom, eu acho que vai ser bom para vocês. Vocês têm também que, de repente, fazer uma voz aí mais alta do que os outros que vão brigar pelo outro lado.
Só para deixar claro, deputado, uma dúvida que vinha do nosso público. Estamos falando de uma isenção de R$20 mil por mês, no caso das pessoas jurídicas, correto? Não trimestrais. Isso.
240 mil por ano.
Perfeito.
240 mil por ano dos lucros de dividendos recebidos de micro e pequenas empresas apenas.
O Simples Nacional continuaria existindo nessa proposta, muda nada. Deputado? Ah, não mudaria nada.
Não muda nada.
Tiago, por favor.
Eu queria saber, tem vários acionistas também, né? Geralmente quem investe em fundo imobiliário também é acionista. Como fica o imposto de renda das empresas listadas? Sou acionista lá do Itaú, da Petrobras, da Vale. Como é que fica hoje a tributação dessas empresas, né? As não financeiras é 34%, se não me engano, a instituição financeira 45%. Obviamente que algumas empresas...
Vai cair para 20,5%.
Desculpa, de 34 vai para quanto?
21,5%. 34 que você já somou a CSLL, né? Mas era 25.
Isso, isso.
De 25 vai cair para 12,5%. E com a CSLL, o que era 34 vai virar 21,5%.
Boa notícia aqui, hein? Eu vou fazer umas contas, mas me parece ser uma excelente notícia.
Tanto que eu trabalhei, tanto que eu fiquei entusiasmado com o fim do projeto aí, que eu acho que você fala que é uma boa notícia. Eu acho que é uma excelente notícia.
Eu vou fazer conta aqui, mas, pessoal, eu acho que a surpresa dessa live está na parte de ações aqui. Hoje a tributação média de empresa entre... contribuição social e imposto de renda é 34, para bancos e instituições financeiras é 45, se somar tudo vai baixar para 21, ou seja, o lucro das empresas vai aumentar um pouquinho. Tributo dividendo, beleza, mas reduz o principal, pelo que eu entendi aqui.
É isso.
E o contribuinte do lucro de dividendos é quem recebe o lucro de dividendos, não é a empresa, né? A empresa, ela é contribuinte do imposto de renda de pessoa jurídica. Então a gente está reduzindo a carga do capital que produz, que gera emprego, para compensar ali na renda. Né? E também, isso pode ter também um viés de reinvestimento. A empresa teve um lucro aí de 1 milhão, vai distribuir ou vai reinvestir? Né? Isso também vai ter esse efeito psicológico aí de novos projetos surgindo.
Com esta alíquota, se isso for confirmado pelo Congresso, essas alíquotas de imposto de renda pessoa jurídica e sobre dividendos, o Brasil se torna um dos países mais... com alíquotas mais baixas do mundo em termos de imposto de pessoa jurídica. Essa é a intenção do governo, ou seja, começar a competir com países com alíquotas muito baixas para atrair empresas internacionais?
Posso fazer uma ponderação? A proposta do governo inicial, ela previa reduzir a alíquota base de 15, no primeiro ano para 12,5% e no segundo para 10%. Tem um corte de 5%. O nosso projeto prevê reduzir de 15% para 2,5% no segundo ano. No primeiro ano, reduzir de 15% para 5%. Vai ter um corte de 10% no primeiro ano e de 12,5% no segundo ano. É considerado aqui na nossa legislação como paraíso fiscal os países que tributam a renda corporativa até 20%. Tributar a renda corporativa de 20% para baixo é considerado paraíso fiscal. Nós vamos chegar nas empresas que lucram acima de 20 mil por mês, nós vamos chegar numa tributação de 21,5%. A 1,5 ponto percentual acima de sermos considerados por nós mesmos como paraíso fiscal. Isso é bom, será?
Deputado, é bom demais para ser verdade. Eu quero saber...
Meu trabalho.
Parabéns. Tomara que seja aprovado. Tem algum setor que vai ser prejudicado? Algum lugar que a carga vai aumentar mais?
São 20 mil empresas hoje que mexem com indústria de embarcação e aeronáutica, que mexe com produtos químicos e farmacêuticos e que mexem com cosméticos e perfumaria. E também estamos reduzindo, estamos tirando o benefício de PIS e COFINS das termoelétricas na compra de carvão e gás. Ah, mas só vai impactar as termoelétricas? As termoelétricas foram muito beneficiadas agora com a privatização, com a capitalização da Eletrobras. Vocês acompanharam o relatório que foi aprovado aqui na Câmara. Então, é um impacto muito possivelmente ser absorvido. E considerando que essas empresas também vão ter a sua alíquota de imposto de renda reduzida de 25% para 12,5%. Né? Então, o impacto não vai ser uma coisa. E considerando também que essas empresas têm clientes, têm fornecedores, vivem numa sociedade que vai ter uma carga tributária, alíquota base de imposto de renda, de 2,5%.
esta redução tão importante da carga tributária para as empresas vai gerar também uma redução da arrecadação. E estas reduções dos benefícios para funcionários públicos, aumento da tributação, etc., parafrasando um político famoso, candidato à presidência várias vezes, dá bilhão.
O cálculo nós fechamos da seguinte forma. Os benefícios que estão sendo concedidos com a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, somado aos benefícios que estão sendo concedidos com a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, 2023, com o projeto tudo consolidado, nós vamos ter um custo de 115 bilhões de reais para 2023. O que a gente está pretendendo compensar pela outra ponta, com a tributação dos lucros e dividendos, com o fim da dedutibilidade da distribuição de juros sobre o capital próprio, com o fim desses benefícios aí, taxação de auxílio moradia, auxílio transporte, o corte dos super salários, a redução desses subsídios para essas 20 mil empresas aí desses segmentos que falei, nós vamos chegar a 85 bilhões. Então, a conta não está fechando em 30 bilhões de reais. O governo vai assumir essa diferença e o ministro Paulo Guedes ontem, numa reunião, foi muito positivo, aceitou muito bem esse impacto e falou que a perspectiva de crescimento da arrecadação agora para o segundo semestre deve cobrir essas possíveis perdas. E também todos nós, governo, Câmara, vocês, mercado, vai estar apostando no Brasil. A gente espera que essa redução de carga tributária efetiva de 30 bilhões vai repercutir no fomento da economia, na geração de novos postos de trabalho, na realização de novos projetos, novos empreendimentos que vão injetar na economia novos capitais e, com isso, de uma forma mais ampla, uma base mais alargada, a tendência é que a nossa arrecadação deve crescer organicamente. Então, nós estamos apostando que esses 30 bilhões serão compensados com o aumento da arrecadação através do aumento da base e do fomento da atividade da economia. Deputado, só pode trazer esse rombo? A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, ela prevê que todos os benefícios que forem aplicados de forma a produzir uma repercussão geral, essa característica de repercussão geral, ela afasta a Lei de Responsabilidade Fiscal, afasta o artigo 14, no sentido de nós termos que apresentar uma contramedida de arrecadação para compensar. Então, se fosse para dar um benefício para uma única empresa, para um único segmento, nós teríamos que encontrar uma outra fonte de receita para compensar. Como está sendo dado linearmente para todas as empresas e também atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física para todas as pessoas físicas, não é necessário nós fazemos esse ajuste pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta inicial do governo, ela nem era equiparada, ela tinha uma gordurazinha para aumentar um pouquinho ainda a arrecadação. O que a gente fez? Queimou a gordura e facilitou mais a vida dos empreendedores, né? Então, essa proposta é minha, é sua, é de todos os segmentos que eu me reuni, que defenderam as ideias que estão ali contidas. E o ministro Paulo Guedes comprou, sim, esse projeto no sentido de entender que a arrecadação vai aumentar no momento que a atividade econômica aumentar, que os projetos imobiliários, construção civil, vão se alargar no país, vão se multiplicar no país, as obras de infraestrutura, de logística, o pequeno comerciante, os grandes magazines, todo mundo vai poder ter um fôlego maior para movimentar mais a economia e, com isso, a gente vai arrecadar mais.
Deputado Celso Sabino, eu quero deixar aqui registrado que, ao manter os fundos imobiliários isentos, o senhor e todo o time que trabalhou junto com o senhor está salvando cerca de 3 milhões de empregos. Isso tem que ficar registrado. Nós estamos num momento histórico da nossa indústria de fundos imobiliários, tá bom? Então, quero dar os parabéns e vamos Obrigado. Lutar para que isso seja mantido, tá bom? Bom, eu quero também... Vamos aprovar. E o senhor já falou pelo menos umas 5 ou 6 vezes em questão de geração de emprego. E fundo imobiliário tem tudo a ver com geração e manutenção de emprego.
Essa reforma que nós estamos fazendo na tributação sobre renda do país tende a ser o maior projeto dos últimos anos de geração de emprego no Brasil.
Exatamente. E eu quero levantar uma questão com o senhor que talvez possa ter passado aí dentro de todas essas reuniões que o senhor fez. O mercado de fundos imobiliários ele é um mercado de 130 bilhões de reais, 1,4 milhões de investidores. Só que isso representa 2,5% de toda a nossa indústria de fundos de investimento. Só na poupança nós temos 1 trilhão. Só em fundos de investimento em geral nós temos 6 trilhões de reais. O senhor acredita, deputado, e conte conosco, se o senhor enxergar uma possibilidade, que há uma forma de blindar ainda mais o setor de fundos imobiliários para que ele não possa ser futuramente alvejado como foi dessa vez e que a gente possa, de fato, abrir essa avenida para que fundos de pensão cheguem para que investidores institucionais cheguem, investidores estrangeiros cheguem, que a gente faça, de fato, esse nosso país crescer através dos fundos imobiliários? O senhor acha que há esse espaço? É muito utópico da minha parte. O que o senhor acha sobre esse tema?
Eu peço humildemente a oportunidade de nós possamos defender esse relatório, ver esse texto aprovado, dar uma chance para o mercado, apostar no Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos colocar o Brasil num outro patamar econômico mundial e a atividade econômica vai ser tão intensa, ninguém vai pensar em tá. De repente, daqui a pouco, nós vamos pensar em não ter mais nem o Comicotas.
É porque, veja, onde eu quero chegar com isso, né? Em 2015, nós tivemos também uma incursão muito grande em direção aos fundos imobiliários. E, recentemente, nós vimos que a própria Receita estava levantando alguns pontos também, mas eu acho que depois desse parecer do senhor, fica muito evidenciado de que ficou claro que são dois produtos distintos. Quando se fala em fundos exclusivos e grandes fortunas, é um veículo de investimento que foi criado para proteção de patrimônio, sucessão,
isso planejamento. Isso não vamos
taxar. Exato. Quando se fala de fundos imobiliários, é pessoa física em geral que coloca investimento na economia. Então, assim, de novo, eu quero reforçar o senhor e através de toda a equipe, por isso que nós vamos defender tão fortemente que esse parecer passe. Nós estamos falando de 3 milhões de empregos, nós temos que reforçar esse número, porque isso é importantíssimo nesse momento. Eu acho que é um marco zero da nossa indústria de fundos imobiliários. Se tudo isso for aprovado, e eu entendi o que o senhor está dizendo, um dia de cada vez, né? Vamos aprovar o texto para que a gente possa ir conquistando novas fases. Então, se a gente conseguir, de fato, vai abrir uma avenida imensa para que a nossa indústria cresça de uma maneira, escale de uma maneira muito maior do que nós temos hoje.
Professor, aproveitando a sua fala, também gostaria de destacar que as pessoas que vão ser minimamente afetadas com a perda de algum benefício, seja da atividade pública, seja do setor privado, de aeronaves, enfim, seja dos fundos fechados, que o senhor falou há pouco, elas vão se manifestar contra a proposta. Vão atacar, vão encontrar motivos ali para criticar. E a gente não pode perder nada, nem um centavo. Uhum. Então, é muito importante que a população defenda isso. Quem tem um pouco de entendimento de mercado, possa orientar, possa ajudar a formar opinião, ajude a fomentar isso e a gente aprove esse texto. Estou fazendo esse apelo porque realmente é muito importante nesse momento. Pode ser que haja aí uma guerra de narrativas, e a nossa narrativa aqui, que nosso entendimento é de justiça fiscal e pensamento pró-Brasil, precisa vencer. O número de pessoas beneficiadas é muito maior, na verdade são todas as pessoas, né? Até aquele que vai perder um pequeno benefício, vai ter um benefício de imposto de renda reduzido, que vai afetá-lo positivamente, para que a gente possa manter aí uma pequena casta de alguns grupos que têm algum benefício.
Quando a gente fala de tributação, né? O que exatamente os fundos imobiliários gerariam de renda para o governo é um valor muito mínimo, considerando tudo que ele deixaria de ganhar, né? Eu acho que isso também ficou bastante claro, né, deputado?
Eu tô catando cada centavo. Para você ter uma ideia, com os super salários, lá fui buscar 300 milhões. E nós vamos votar ainda essa semana, corte nos super salários, né?
Eu queria terminar, eu concluir então o nosso raciocínio perguntando ao deputado sobre a tramitação política disso, até para deixar mais claro para os investidores quanto tempo vai demorar, segundo o deputado, e qual vai ser o trâmite político para a chegada desse projeto até a conclusão, até a sanção do presidente. Primeiramente, queria perguntar se o deputado já conversou com os líderes partidários no Congresso, qual foi a recepção e se já está um arcabouço de calendário, de calendarização para a votação da proposta.
Eu apresentei aos líderes partidários. A partir de agora, eu irei a todas as bancadas partidárias com assento na Câmara dos Deputados para defender a proposta, para angariar votos, para pedir voto para aprovação desse relatório. E eu acredito que ali em agosto, talvez meados de agosto, fim de agosto no máximo, a gente deve estar votando isso no plenário.
Como tem sido a receptividade do governo, deputado, em relação à sua proposta?
O governo me ajudou a construir essa proposta. Muitos dos números que eu calculei, eu tive acesso através do Ministério da Economia. Eu sou auditor fiscal também, não sei se vocês sabem. Sou professor também de Direito Tributário e Processo Tributário no curso de pós-graduação no CESUPA, no meu estado. Estou aluno do curso de pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, a gente refez muita conta junto com a Receita e o governo foi fundamental, especialmente o ministro Paulo Guedes, foi muito sensível, comprou essa briga junto comigo. Na hora que eu apresentei todas as ideias que foram apresentadas, ele aceitou muito bem e, ao fim, bateu na mesa e falou que era para tocar, que o governo ia aceitar. Então, estou confiante. O governo também deve apoiar esse projeto. O ministro Paulo Guedes foi fundamental, participou de cada passo. Agora é trabalhar e conquistar votos.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Quando nós falamos de produtos como CRIs, CRIs, CRAs, vamos reforçar que isso nada muda, correto? Então não tem aquela história de bitributação, o pessoal estava preocupado com isso. Isso definitivamente não tem, não está na pauta, correto?
Correto.
Ok. Outra coisa, nós sabemos
CRI,
que hoje...
CRI, CRA, LCI, LCA, continua tudo fora.
Ok, ok. O deputado, acho que eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas não custa reforçar, de que hoje um dos maiores pesos aí para o governo federal é justamente questões previdenciárias, né? Nós estamos fazendo uma reforma tributária, mas passamos por uma antes da pandemia previdenciária. Os fundos imobiliários são veículos previdenciários, correto? Então, o senhor acredita, vou insistir nisso mais uma vez, de que pode ser uma pauta de médio prazo, vamos considerar que vamos aprovar esse texto, de médio prazo, em que nós tenhamos uma visão do fundo imobiliário, enquadramento de fundo imobiliário com esse viés mais previdenciário, e que a gente tire esse fantasma da sala de maneira definitiva? Desculpe insistir nesse tema, mas é uma questão que a indústria sempre nos cobra aqui, né? De que esse fantasma ele ganhou cor, ganhou forma, nesse projeto
humilde,
de lei.
Humildemente, eu peço uma oportunidade desse nosso projeto entrar em prática. Eu tenho certeza que esse programa, isso deixa de ser uma reforma tributária e passa a ser um programa de geração de emprego, renda, movimentação da economia, vai dar certo. E a ampliação da base vai responder. E aí a gente não tem como pensar nesse fantasma de novo.
Deputado, posso só fazer uma pergunta que chegou aqui também do nosso público aqui que nos acompanha? É uma pergunta um pouco mais técnica, veja se o senhor consegue avançar nessa direção. Deputado, onde ficará regrada a distinção entre um fundo pulverizado e um fundo de estruturação familiar? Quais parâmetros, etc., para poder seguir com um tratamento diferente entre eles? Resumo da ópera, aonde que vamos apartar desses fundos exclusivos específicos para os fundos imobiliários?
Os fundos exclusivos eles já são amplamente regulamentados aí pela CVM, os conceitos de fundos familiares, de fundos exclusivos fechados, eles são de domínio público, então acho que não tem como confundir um fundo fechado e um fundo aberto.
Honestamente, Thiago, Carlo Cauti e deputado Celso Sabino, eu saio muito mais tranquilo dessa live. Conversando com o senhor, eu vejo que realmente o senhor entendeu. Isso é o mais importante. O senhor entendeu o pleito da indústria e o desenho do produto fundo imobiliário. Então, acho que realmente vou fazer coro ao que o senhor disse. Próximo passo é aprovar para que a gente possa seguir em frente nessa jornada.
Último ponto que a gente não tratou, mas acho bem interessante aqui para a Suno. O senhor sabe, deputado, a nossa filosofia é de longo prazo, é para virar sócio das empresas, é pensar em investimentos produtivos. Última pergunta que também ficou que deixou a pulga atrás da orelha da gente. Por que foi reduzida a alíquota para day trade de 20% para 15%, sendo que a gente sabe que quem faz day trade não ganha dinheiro, perde dinheiro, e muita gente acaba se viciando no day trade como se fosse uma jogatina pior do que cassino, muitas vezes.
O objetivo da proposta inicial do governo é uniformizar e equiparar as alíquotas para facilitar a vida das pessoas. Mas nós estamos estudando um mecanismo de fazer uma diferenciação para esse tipo de operações ainda, no ajuste no projeto até a sua votação.
Perfeito. Então vamos ver o relatório final, como é que vai ser apresentado ao Congresso também sobre esse ponto do day trade. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a participação do deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará, relator da reforma, da proposta de reforma tributária no Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado.
Obrigado também, Caio, pela recepção, Thiago. Obrigado aí pelas conversas que tem mantido aí com a nossa equipe, professor Baroni, obrigado pelo carinho que me receberam aqui. Eu sigo à disposição para esclarecer qualquer ponto, qualquer dúvida. Estamos às ordens.
Obrigado a todos, espero que tenha sido bom para todos. Esse projeto, na primeira vista, parece bem interessante, tanto para ações como para fundos imobiliários.
E muito obrigado também ao nosso queridíssimo professor Baroni pela participação. Muito obrigado, professor.
Obrigado, parabéns. vamos salvar 3 milhões de empregos, vamos fazer essa indústria crescer mais, vamos fazer o brasileiro investir mais em fundo imobiliário. Metade da população americana investe direto ou indiretamente nos REITs, que são equivalentes aos investimentos, aos veículos imobiliários que nós temos aqui. Estamos só começando essa história e o senhor fez parte dela. O senhor escreveu um capítulo, sempre vamos lembrar disso, tá bom?
Somos 513 deputados na Câmara, professor. Nós precisamos atrás dos votos. Nos ajude.
Vamos.
Vamos nos multiplicar aí para buscar esses votos.
Vamos atrás dos votos. Vamos atrás dos votos.
Boa caçada dos votos, então, deputado. Muito obrigado a todos e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente. E até mais.